África, enclave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
Rádio Vaticano, Dulce Araújo que vos saúda, também em nome do poeta e editor Filintilizio, nosso parceiro nesta emissão sobre a cultura em África e na diáspora. Deixou um grande legado interdisciplinar que o mundo está a reavivar neste ano de 2025, em que completaria 100 anos de vida, se não tivesse morrido em 1961, com apenas 36 anos de idade. Frantz Fanon, natural da Martinica, médico-psiquiatra, viveu e trabalhou em França, Argélia, Tunísia e publicou obras famosas como Pele Negra, Máscaras Brancas e Os Condenados da Terra, entre outras, em que enfrentou questões relacionadas com a colonização, com o racismo e com a necessidade de descolonização dos saberes. No âmbito do centenário do seu nascimento, a Universidade de Sousse, na Tunísia, recordou, nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2025, com um colóquio internacional intitulado Alienação, Violência e Migrações nas Sociedades Pós-Coloniais da África do Norte. A iniciativa foi do Border Studies Research Group, fundado pelo psicólogo clínico e professor universitário Wael Garnaoui, que nos vai falar mais à frente das razões profundas e dos pontos fortes desse colóquio. Mas antes, a palavra Filintilizio, que nos diz na sua crónica quem era realmente Frantz Fanon.
O ano de 2025 celebra, entre outros grandes acontecimentos, o centenário do nascimento do psiquiatra e filósofo Frantz Fanon, uma das personagens mais marcantes no afrontamento ao racismo e ao colonialismo durante o século XX, continuando a ser ainda hoje uma figura de referência para estudos pós-coloniais e sobre a africanidade. O seu pensamento estribava-se na razão crítica do antirracismo e do anticolonialismo, com recortes sobre as causas e as consequências psicológicas do colonizado e do colonizador, com formulações psiquiátricas, sociológicas, filosóficas e políticas. Para uns considerado um panafricanista e humanista consequente, aportando na sua visão a análise estruturante da diáspora africana, Fanon para outros era um político radical que poderia colocar em crítica e em crise toda a ordem mundial baseada no colonialismo e no imperialismo, uma psicopatologia na qual os povos africanos e os seus descendentes estariam sujeitos à subalternidade. Diante da violência do processo colonial, sobretudo durante a sua vivência na Argélia, ocupada pela França, Fanon aderiu ao movimento de libertação argelina. E as suas obras tornaram-se peças essenciais para a construção das superestruturas anticoloniais, determinantes para as lutas de libertação, nomeadamente a Guerra da Independência da Argélia, os processos de descolonização das possessões europeias na África, a Guerra do Vietnã e as lutas de libertação dos povos colonizados por Portugal. Assim como os movimentos emancipatórios na Palestina, na Sri Lanka, na África do Sul e nos Estados Unidos. Ele também desenvolveu estudos sobre a psicologia comunitária, orientada para a integração familiar e social como terapia para a saúde mental, mudando o paradigma da abordagem da institucionalização das psiquiatrias e dos manicômios como espécies de centro de reclusão e de ostracismo. Nasceu Frantz Omar Fanon, em Forte da França, capital da Martinica, ilha francesa nas Antilhas, a 20 de julho de 1925. O pai Casimir Fanon, funcionário administrativo, e a mãe Eleonore Médicis tiveram uma influência marcante na sua formação. Teve acesso a boas escolas, inclusive no único liceu secundário da ilha, o Lycée Schlosser, onde foi aluno do poeta e político MFVR, um dos fundadores do movimento da negritude, que muito viria a influenciar o seu pensamento. Em 1943, na Martinica, se junta às tropas da França Livre contra o regime de Vichy e, mais tarde, que resistia à ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1960, Fanon percorre o continente africano, pregando a necessidade de libertação e formulando ideias de ação ativa por todos os meios pela descolonização, enquanto se debatia com uma leucemia que lhe condicionava algumas dinâmicas já criadas e que viria a provocar o seu falecimento nos Estados Unidos no ano de 1961, com apenas 36 anos de idade. É neste contexto que finalizou a escrita de Os Condenados da Terra, livro que viria a sair com um prefácio de Jean-Paul Sartre, de quem era amigo e admirador, com afinidades filosóficas e na forma como interpretavam ambos o existencialismo e o processo histórico. Numerosos livros de Fanon foram publicados a miúdo, centrados naquilo que acreditava sobre o estatuto e o papel do sujeito dominado em face do sujeito dominador. Na bibliografia autoral de Frank Fanon podem-se encontrar hoje os seguintes livros: Pele Negra, Máscaras Brancas, de 1952, Os Condenados da Terra, de 1968, Em Defesa da Revolução Africana, 1964, Œuvre, de 2011, Écrit sur l'aliénation et la liberté, 2015, Escritos Políticos, 2021, entre outros. Hoje, Frank Fanon, como Amílcar Cabral e Sheikh Anta Diop, são referências do pensamento decolonial e da análise crítica do capitalismo enquanto sistema-mundo contemporâneo, a partir de novas perspectivas com ferramentas conceituais de ruptura com o essencialismo identitário hegeliano, aportando uma nova abordagem multiculturalista, plural e diversa da história.
Filintelizio da Rosa Porcelana, editora, poeta e ensaísta. E este suco tunisino nos leva até a Tunísia, onde Wael Garnaoui nos explica as razões profundas que levaram a organizar o colóquio sobre o centenário de nascimento de Frantz Fanon, envolvendo pessoas de várias disciplinas e de várias partes do mundo: África, Europa, Américas.
Donc, on a réuni plusieurs personnes de différentes disciplines, spécialement et de différents pays, parce que Fanon.
Reunimos várias pessoas de diferentes disciplinas e de vários países, porque Fanon era psiquiatra, pensador, filósofo, crítico, antropólogo e militante político anticolonial. E os seus escritos inspiraram várias disciplinas, como a antropologia da libertação, as ciências políticas, a sociologia, a psicanálise, a psicopatologia e também a literatura. Convidamos poetas, escritores conhecidos e também jovens poetas tunisinos. Tivemos todo um painel de literatura inspirado nos escritos de Fanon. Convidamos pessoas de várias regiões geográficas ligadas à problemática da colonização, porque Fanon era também uma pessoa muito ativa e móvel, no sentido de que estava sempre em movimento. Era da Martinica, mas passou também em França, Argélia, Marrocos, Tunísia, Gana, Roma. Enfim, era de algum modo um militante universal que viveu e visitou três continentes: as Américas, a Europa e a África.
Quer comentar o título e dizer-nos quais foram os momentos fortes desse colóquio?
Já o choix do título Alienação, Migração e Violência, c'était uma reflexão sobre a pensée fanoniana hoje, porque Fanon était mobilizado.
Já a escolha do título Alienação, Violência e Imigração nas Sociedades Pós-Coloniais da África do Norte Era uma reflexão sobre diversas questões pós-coloniais e assim por diante. Mas nós, enquanto investigadores contemporâneos, procuramos o fio condutor que estabelece a ligação entre a colonização pré- e pós-independência e de que modo a colonização continua a existir através das instituições burocráticas dos Estados-nações e também das políticas migratórias. Quer dizer, de que forma as políticas migratórias incidem na subjetividade das pessoas e dão origem a novas formas de alienação pós-colonial.
Les moments forts de cet événement, c'était donc tout d'abord, on a invité des personnes qui ont
momentos fortes. Antes de mais, convidamos pessoas que são especialistas do pensamento de Fanon ou do pensamento pré- e pós-colonial, mas também pessoas que estão a começar a trabalhar sobre o pensamento de Frantz Fanon. Embora Fanon tenha vivido por mais de 3 anos na Tunísia, não havia vestígios, estava um pouco apagado. Então este cenário é uma ocasião para promover, renovar o seu pensamento na África do Norte, porque precisamos disso. Ele falou muito do africano do Norte, das suas psicopatologias, propôs soluções para a criação de Estados-nações, criticou a burguesia que governou os Estados-nações pós-coloniais. Queríamos, portanto, retomar o pensamento de Fanon para nos inspirarmos das suas teorias.
On voulait reprendre la pensée de Fanon pour pouvoir s'inspirer, pour pouvoir tirer des conclusions de ses théories. En même temps, donc les moments forts de ce colloque, pour moi personnellement, bon, j'ai pas encore pris de
momentos fortes. Eu pessoalmente ainda não tomei distância do colloque, mas um momento forte foi o início. Ver às 9 horas da manhã a sala cheia, estudantes, professores de SUS, mas também pessoas vindas da Europa, mesmo como simples participantes, não só como moradores, pessoas de uma certa idade, jovens, militantes, pesquisadores, pessoas que não conheciam Fanon, mas que se sentiram atraídas pelo colóquio. Mais de 150 pessoas logo de manhã. Além disso, os debates eram em 3 línguas, árabe, francês e inglês. Porque, sabe, a língua tem a ver com o modo como encaramos isso tudo. A colonização tem a ver com a língua. Os africanos do Norte foram obrigados a falar francês, portanto, as línguas utilizadas no colóquio eram uma forma de libertação da palavra. Havia tradutores voluntários, porque não tínhamos muitos meios financeiros para esse colóquio. Mas realmente havia muita solidariedade e um ambiente muito convivial entre todos. Muito decolonial e também muito crítico. Os debates cerca do pensamento de Fanon eram muito tocantes e o público intervinha.
As pessoas que assistiam ao seminário, ele intervenia. E também, os momentos fortes eram os posters proposados pelos estudantes. Então, os estudantes.
Momentos fortes foram também os cartazes preparados pelos estudantes com artigos e passagens do pensamento e da vida de Fanon. No período em que exerceu a sua profissão na Argélia ou na Tunísia, na entrada da sala junto à Faculdade de Medicina havia uma espécie de galeria com uma dezena de cartazes. Foi realmente durante 2 dias uma festa para a ressurreição de Frantz Fanon. Fanon disse, Fanon fez, Fanon, Fanon, Fanon. Portanto, Fanon estava no meio de nós, estava presente, era como se estivesse lá. Havia também painéis interessantes de psiquiatras que falavam da psiquiatria atual, como decolonizar a psiquiatria. Investigadores, professores universitários que falavam do tema da descolonização. Poetas que recitavam poemas que prepararam para o evento inspirando-se em Fanon. Painéis sobre ciências políticas, sociologia, enfim.
Et aussi les moments forts qu'il y avait des intervenants de 3 pays aussi de l'Afrique du Nord, du Maroc, un psychiatre.
Outro momento forte é que houve a intervenção de 3 países da África do Norte: um antropólogo marroquino, um psiquiatra argelino e eu próprio, que sou psicólogo, investigador e professor tunisino. Havia participantes da África do Sul. E sabemos qual é a posição da África do Sul em relação ao conflito atual na Palestina, a questão humana, contra a colonização do Estado de Israel na Palestina, etc. Portanto, havia realmente momentos de solidariedade. Era para nós um momento fundador, para pensar a violência atual dos Estados dominantes, da colonização moderna, dos países dominados. Outro momento forte foi a projeção do filme Frantz Fanon, realizado pelo argelino Abdennour Zaza, sobre o período em que Fanon exerceu a sua profissão no hospital de Blida Joinville, na Argélia. Portanto, é isso. Todos estavam contentes e todos sentiram que há algo novo que emergiu durante esse evento.
Todo mundo estava contente, todo mundo sentiu que há uma nova coisa que emergiu durante esse evento.
Pode-se, portanto, dizer que atingiram o objetivo, que era o de trazer de novo Frantz Fanon para o centro das atenções.
Sim, absolutamente. Estamos realmente contentes porque atingimos o nosso objetivo. Uma espécie de ressurreição de Fanon. Fanon está de volta na Tunísia. Todos falam de Fanon. Muitos começaram a ler Fanon que não conheciam. Muitos estudantes, investigadores, professores descobriram Fanon através desse centenário. O que é muito interessante para nós, porque necessitamos de um pensamento que seja útil para nós. Não precisamos de referências que não tenham nenhuma ligação com a nossa história, com a nossa luta, nenhuma ligação com a inconsciência do norte-africano e do africano que muito sofreu devido à colonização, à exploração dos recursos humanos e naturais da África. E, como passo seguinte, vamos publicar numa obra coletiva as comunicações dos oradores e também de pessoas que estão interessadas em publicar no quadro da nossa linha de orientação.
Dans le cadre de nos lignes directrices aussi.
Rádio Vaticano, África Enclave Cultural, Personagens e Eventos. Vamos agora até a Martinica, terra natal de Frantz Fanon, para uma breve pausa musical com Cali em Racine. E depois retomaremos a conversa com o psicólogo Wael Garnaoui.
Racine, la peine en tête moi. Vini, j'y comboute, souhaite moi. Enchanté l'amour. J'aime moi, Jacques Assévé. Racine, la peine en tête moi. L'eau, qu'à monter. Enchanté l'amour, vini en boutouette moi. S'il faut moins chanter, plairé en gris, plairé. Gadi ti mamay kamo Dou ka feron pa weyo Ni mon ka soufè E ni dot ka pran pie yo Fasine la vi an tèt mwen Lan mizik Capat à dans chez moi. Si vous me gentil, rien c'est rien.
Professor Wael Garnaoui, Frantz Fanon era um homem de teoria, mas também de ação. Para além da publicação das atas do colóquio, prevê algo mais no sentido prático?
Bien sûr, les débats qu'on a eus, donc c'était d'intégrer aussi la pensée fanonienne dans la pratique, par exemple, psychiatrique, de détecter, d'identifier les processus.
Sim, claramente. Os debates que tivemos iam no sentido de integrar o pensamento de Fanon na prática, por exemplo, da psiquiatria, de detectar, identificar mecanismos de alienação que pode viver uma pessoa na África do Norte ou na África em geral. A solidariedade também com os migrantes subsaarianos que são detidos, torturados na Tunísia em campos de concentração. Foi também um momento de solidariedade para com os irmãos subsaarianos detidos, com o apoio da Europa na Tunísia, por causa das políticas de externalização das fronteiras europeias. Além disso, evocamos também a questão da schengenização do Mediterrâneo. Na sequência dessa schengenização, em 1995, os tunisinos passaram a ter dificuldades em obter vistos, e esta é a razão que leva as pessoas a abandonar o país numa espécie de migração forçada. Discutimos também muito da questão que traumatiza os africanos do Norte, que não têm direito de circular livremente, ir à Europa, aos países vizinhos, visitar familiares, de continuar a relacionar-se com a margem norte do Mediterrâneo. Esta questão de visto cria realmente rupturas entre a margem norte e a margem sul do Mediterrâneo. E nos rastros desta ruptura vejo estereótipos que emergem acerca dos europeus e acerca dos africanos dos dois lados. Houve também recomendações no sentido de integrar o pensamento de Fanon na sua obra, no percurso acadêmico dos médicos, dos antropólogos, dos filósofos e de outras disciplinas e, sobretudo, estimular a produção de saberes críticos decoloniais, porque a maior parte dos pesquisadores, etc., estão a reproduzir um saber dominante que de nada serve aos nossos países. Temos, na linha de Fanon, necessidade de um pensamento crítico que traga soluções para os problemas do desenvolvimento, da industrialização, mas também que tragam alternativas para pôr termo às mortes no Mediterrâneo.
Neste ano, centenário do nascimento de Frantz Fanon, estão programadas muitas iniciativas em vários países, como o Senegal, a França, a Martinica, etc. Da vossa parte, está previsto mais alguma coisa?
On va se réunir déjà quelques personnes qui ont participé à ce séminaire à Tunis. On va se réunir le mois de juin au Maroc pour développer un peu.
Sim, vamos, juntamente com alguns dos participantes no colóquio, reunir-nos em junho no Marrocos para desenvolver um pouco o que foi dito no colóquio, escrever uma obra coletiva. Além disso, os estudantes querem fazer na Universidade de Sousse um outro encontro sobre o pensamento de Fanon, e a própria universidade adotou este evento e encoraja a fazer coisas. Há também a ideia de criar na Universidade de Sousse um pequeno dicionário de citações tiradas do pensamento de Fanon. É uma das ideias que temos com os estudantes e eles estão contentes com a ideia de realizar este projeto, mas que necessita claramente de muito esforço.
Era, pois, o psicólogo clínico tunisino Wael Garnaoui, docente na Universidade de Sousse e também de Havre, na Normandia, França. Foi promotor, através do Border Studies Research Group, de um colóquio internacional sobre Frantz Fanon na Universidade de Sousse, na Tunísia, de onde ele nos falava. Recordamos que, depois da Argélia, onde dirigiu de 1953 a 1957 o serviço psiquiátrico do Hospital de Blida-Joinville, analisa os efeitos psicológicos da descolonização e empenha-se junto dos militantes da libertação, Fanon passa depois a viver de 1957 a 1961 na Tunísia, onde esteve ligado ao Centro Psiquiátrico de Dia no Hospital Charles Nicolle, ensinou na Universidade de Tunis e escreveu o livro Les Damnés de la Terre, os condenados da Terra, ao mesmo tempo que documenta os processos de alienação nas sociedades pós-coloniais. O colóquio do Sousse é uma das numerosas iniciativas que, ao longo deste ano, analisarão em vários países a atualidade do pensamento de Fanon no centenário do seu nascimento. E com isto terminamos a emissão África Enclave Cultural, Personagens e Eventos desta semana. O encontro fica marcado para a quinta-feira próxima, sempre aqui na Rádio Vaticano. E ao agradecer o professor Garnaui, Filintelizio e a vós que nos acompanhais, vos deixamos ainda na companhia de Cali, cantor da Martinica, agora com Monte la Rivière.
Monte la Rivière, Após chambé, roche ni andé, ou que rivé la sous la casotia. Monte la Rivière, Após chambé, roche ni andé, ou que rivé la sous la casotia.
Monte la Rivière.
Ouvrez oreilles, faut qu'apprenne écouter bruit de l'eau, et qu'il toujours montré où là pour continuer. Continuer, péché jamais souhait, plus que monter bruit de l'eau, qu'est fouet, plus que les bois, plus que les montées, monter la rivière. A pas jambé, roche ni en l'air, ou que vive la sous la casotilla, montez la rivière. Ouvrez oreilles, toujours garder couler de l'eau, en mise ou qu'à monter, et qu'à venir plus clair. Plus clair, ou fait bagarrer. A force si clair, tellement qu'à briller, j'ai dit sans lumière, qu'à guider au monté, de la rivière l'amour. La rivière la vie, oui. Montez la rivière. La rivière la vie, doudou. Montez la rivière. A force jambé, roche ni en l'air, ou que rivé la sous la casotilla, montez la rivière. A force jambé, roche ni en l'air, ou que rivé la sous la casotilla, montez la rivière. A force jambé, roche ni en l'air, ou que rivé la sous la casotilla. A pas jambé, roche ni en l'air, ou que rivé la sous la casotilla. Et a pas jambé, roche ni en l'air, ou que rivé la sous la casotilla. Montez la rivière.